Terra Nerd.
Um podcast de fã para fã.
Oi, eu não posso atender agora, mas deixa o seu recado depois do bip.
Sejam bem-vindos à Caixa Postal Nerdica. Eu sou o Matheus Bonucci e estou aqui com o Douglas Malk.
Fala aí, a gente agora né, voltando para a leitura de recados, que tem um tempo que a gente estava fazendo, né? Mas só que agora com um formato um pouco diferente.
É, então, se você escuta a gente há um tempo, né? Se você é nosso ouvinte e escuta todos os podcasts em seguida, você deve ter percebido que já faz tempo que a gente tem pulado a parte de recados, né? A gente tem feito a abertura e já vai direto para a pauta mesmo, para não perder tempo, porque a gente achou uma boa ideia, né, fazer essa leitura de recados num programa separado. Afinal, outros podcasts fazem isso, né, o próprio podcast faz isso também. E é uma chance, né, da gente ter episódios com numeração nova também, né, a gente poder preencher a nossa numeração, né, e a gente poder falar com um pouco mais de liberdade. Às vezes a gente, na parte de recados, gosta de ficar conversando e fica um tempão falando do assunto que a gente tá lendo, né, e isso acaba comendo tempo de episódio, de um episódio que às vezes é muito grande. E também vale lembrar que também nem sempre tem tantos comentários assim, né? Nem sempre tem tantas respostas assim. Às vezes a gente tem que deixar acumular um pouco. Então o que a gente vai fazer agora? A gente vai fazer, sei lá, vamos botar assim em média talvez uma vez por mês, uma vez a cada dois meses, enfim, vocês vão ver.
É, mas por enquanto também a gente vai experimentando esse novo formato e vocês vão dando feedback também se estão gostando desse novo formato.
É, pois é. Mas é aquilo. É porque, eu acho que é até melhor pra pessoa. Imagina, Douglas, pensa assim: Vivacast, eles fazem um programa só pra leitura de e-mails. Então, assim, você mandou um e-mail falando do episódio. Eu vou dar um exemplo igual eu fiz. Eu mandei um e-mail lá falando do episódio que eles falaram de música de filmes, que foi maneiro pra caraca e tal. E, né, eu não fiquei esperando o próximo episódio, seja lá de qual tema que provavelmente já teria gravado, pra ouvir a minha leitura de e-mails, porque provavelmente não teria. Mas aí o próximo episódio que saiu com leitura de e-mails, episódio focado na leitura de e-mails, eu só sabia que tava lá. Então, assim, o ouvinte, ele sabe que quando sair, né, um episódio nosso da Caixa Postal, que é esse formato separado que vai ter agora, o teu comentário, né, comentário do site, comentário do Spotify, e-mail que você mandar pra gente, vai estar lá, entendeu? Vai estar nesse programa.
Inclusive, né, aproveitando esse seu gancho, como é que o ouvinte faz pra poder ter o seu comentário lido aqui nessa Caixa Postal?
Então, se você escuta no Spotify, já tem uma caixinha de perguntas aí que você pode responder. Normalmente a gente deixa uma pergunta personalizada, mas você não precisa necessariamente responder aquela pergunta. Você pode falar qualquer coisa, você pode dar sua opinião, você pode dar uma sugestão, você pode dar uma crítica. Enfim, mas normalmente a gente bota aquela pergunta personalizada que é para incentivar, né, a ter comentário mesmo e tal. Mas se você quer mandar um comentário maior, aí você manda pro nosso e-mail, que é o terranerd@gmail.com. E se você não é tão velho quanto a gente, não usa e-mail, você pode falar com a gente pelo Instagram, não é?
Além também que a gente lê os seus comentários na nossa página, né, da Terra Nerdica, sobre qualquer assunto que a gente esteja comentando lá. Você pode comentar sobre críticas de filmes que a gente está fazendo, críticas de séries, ou anúncios de shows, de jogos e outras coisas mais.
Exatamente.
Inclusive também sugerir pautas.
Exatamente. É, inclusive, né, você pode mandar pauta por e-mail, né, ou pode realmente sugerir pra gente, né, através do Instagram e tal, enfim. Vale lembrar, além desse formato da Caixa Postal, a gente também está fazendo um outro formato diferente para preencher o número de episódios aqui, para poder ficar mais fácil, que é o nosso Pocket Review. Já saiu um episódio já.
Sim, com participação especial, né? Do John e do PX, né?
Foi o John e o Lucas.
Perfeito, exato. Foi o John e o Lucas.
Mas aí vai ser bem melhor esse formato, o Pocket, né? Porque algumas pessoas, né, sentem falta de quando a gente conseguia falar, né, dos lançamentos com mais rapidez, igual a gente fazia em 2021, né, que tava tendo pouca coisa também, né, tava tendo muito menos coisa, e aí saía uma série, saía um filme, e aí, tipo, às vezes na semana seguinte a gente já tava conseguindo postar sobre, sabe? E agora tá sendo muito difícil, porque tá tendo muita coisa, a gente tá fazendo muita coisa também. Então, a gente acaba tendo os episódios maiores, né, do tamanho que a gente fazia, né? A gente acaba fazendo aqueles episódios de 2 horas, assim, normalmente pra introduzir o universo e tal. Coisa assim que não vai precisar mais ter essa introdução, já vai botar no próprio de review e vai conseguir fazer um negócio mais rápido, às vezes coisa de meia hora, assim, lançar na própria semana que saiu a parada de ano.
Não há mais necessidade de ficar fazendo, pelo menos na grande maioria dos temas, né, ficar fazendo episódios grandes para introduzir temas, como é o caso desse da Marvel. A gente não precisava fazer uma introdução toda do universo Marvel para explicar a invasão secreta. Só falando um pouco sobre a série, que é curta, diga-se passagem. Tende, não só no caso da Marvel, como tende para qualquer outra mídia que a gente já falou antes, né, sobre a DC, sobre, sei lá, The Witcher, sobre qualquer outra mídia mesmo que a gente já tenha falado e que está tendo agora só continuação. Então, acho que episódios menores para falar sobre coisas que a gente está assistindo vale mais a pena. Para vocês também é bom, porque deve sair um pouco mais de episódios, acaba saindo com,
isso,
pelo menos
isso,
com mais frequência, né? Então, tudo isso é melhor.
Isso aí. É, exatamente. A intenção é exatamente é ter episódios com mais frequência, né? A gente conseguir falar de mais assuntos. Teve muita coisa que a gente deixou pra lá, né? Que a gente deixou passar, né? A gente acabou perdendo, né? O próprio monte de filme que teve agora, cara. Teve filme que a gente ainda não conseguiu gravar, mas a gente vai falar deles em algum momento, nem que seja, sei lá, no final do ano, e a gente faça o grande review de filmes do ano, né? A gente pode fazer isso, entendeu? E aí conseguir botar na pauta vários dos que a gente deixou passar. Mas, enfim, vamos lá então. Então vamos ler os comentários que vocês deixaram lá no nosso site. Para quem não sabe, né, para quem só escuta o podcast, nós temos o site, que é o www.terranética.com.br ou Terranética no Google, né? E você entra lá e a gente solta notícias, a gente solta reviews, a gente solta artigos de curiosidade, sabe? A gente solta muito conteúdo muito mais rápido do que aqui no podcast, né? Por exemplo, se você quer saber a nossa opinião, por exemplo, do filme que a gente acabou de ver agora, que foi o Besouro Azul, tá lá, né? E provavelmente, não sei nem se vai ter aqui no podcast, mas você já pode ver a nossa opinião lá, inclusive no Instagram, que tem o nosso vídeo respondendo as perguntas que vocês deixaram nos stories também. Então, assim, lembre de participar também dos stories no Instagram, que a gente vai responder ainda mais rápido. Mas, quanto aos comentários no site, qual é o primeiro aí? É o da Miranda Zero. Olha aí, ó, Miranda Zero sempre presente aqui na nossa leitura de comentários, e ela tá comentando aqui sobre o meu review do Superman Filho de Kal-El, e ela fala assim: excelente resenha, me pareceu super completa e eu ainda não li. E esse Bendis é aquele da Wildstorm, né? Então, cara, muito bom, porque ela me deu uma informação que eu não tinha pegado. Então, assim, o comentário dela me fez ter que revisar o meu review, porque eu não tinha me ligado nesse personagem, sabe? Pra quem não sabe, é Superman Filho de Kal-El é um quadrinho, que é uma série limitada que teve, né, focada no John Kent, que é o filho do Superman, e o vilão é esse Presidente Bendix, que ele é o vilão do Authority, né, dos personagens lá da Wildstorm. E quando esses personagens da Wildstorm, tipo The Authority e tal, esses personagens aí, eles vieram pra DC, o Bendix também veio, e ele foi o vilão. Ele é tipo um Lex Luthor, assim, genérico, dessa saga aí do Superman.
Essa HQ é aquela HQ que ficou famosa, né, pelo primeiro beijo gay do Superman, o negócio e tal, né, teve uma repercussão do cara.
Foi essa mesmo,
O seu resumo ficou muito bom, ela tá muito detalhada ali, até porque eu não acompanhei o arco inteiro, vi só o início do arco, e aí acabei acompanhando o final do arco pela a sua postagem, e eu achei, assim, cara, até surpreendente mesmo, porque eu não, no início, eu não vi assim, porque não me agradou, não achei legal, só isso. Né? Assim como um monte de outros arcos que eu simplesmente começo e depois largo.
Sim, sim.
Né? A HQ tem um pouco disso também. A gente não precisa ficar tão apegado a cada arco. A gente escolhe qual arco que a gente quer ler.
Sim, sim.
Né? Mesmo que eles sejam importantes ou não, né? Às vezes eles são, né, ligados a algum mega arco. Mesmo assim, você tem a opção de dropar dele, porque se ele for ligado ao mega arco, em algum momento vai ser explicado no mega arco. E aí você,
exato,
não precisa ler tudo. E é uma economia de dinheiro também do caramba, né? Então,
é, não,
nem sempre a gente vai ler tudo.
É, não, tá maluco.
Mas quando eu vi, seu resumo, né, que aquilo ali é um resumo que você fez, fez pensar que, cara, eu deveria ter dado mais chance, porque ela, de fato, ela não começa tão legal, mas ela vai se tornando bem interessante. E ela termina bem legal. Então, né, é como muitos arcos que às vezes nem sempre te pega de começo, né, e no desenvolver que ela se torna realmente boa.
Não, e é uma pena, porque essa HQ, ela sofreu sabotagem, assim, do público, né, porque eu lembro quando ela tava saindo, um dos comentários, né, que, de crítica e tal, era assim, sinto o cheiro de clássico, entendeu? Tipo, o filho do Superman vai estrelar um novo clássico, algo assim. E quando saiu a parada do beijo, tá ligado? Tipo, deu muita visibilidade pra história, assim, muita gente começou a ler por causa disso, eu incluso, eu mesmo, eu nem sabia que tava saindo, eu comecei a ler quando eu soube da parada, e eu comecei a ler, eu achei maneiro e tal, e continuei, fui até o final. Só que a série, ela foi descontinuada. Então, assim, uma história que tava bem maneira e tal, a história fecha, né? Só que tava no finalzinho já, tava começando já um outro arco, e que ele foi descontinuado pra dar continuidade na HQ do Superman, na Action Comics, né? Que é estrelada pelo próprio Clark Kent mesmo. Então essa saga que é começada no final, ela vai ser encerrada na Action Comics, e Filho de Kal-El foi substituída pelas Aventuras de Superman John Kent, que é essa saga que tá trazendo o mundo do Injustice de volta, né?
Sim, mas ainda tem alguns elementos que podem ser aproveitado nessa nova saga. Inclusive, eu tenho notado isso, então...
Sim, sim.
Talvez seja até uma forma de reavivar e tal.
Por exemplo, o próprio namorado do John Kent, né? O Nakamura, ele tá presente lá, inclusive nesse mundo do Injustice, né? Porque nesse mundo do Injustice, o John, ele nunca veio a nascer, né? Uhum. O filho da Lois Lane, que ela tinha na barriga, morreu antes mesmo de crescer barriga, na verdade, né? Então, passou tempo e tal, mas o garoto que viria a se tornar o namorado dele, ele existe, né? Já passou tempo suficiente, ele já é um garoto adolescente e tal, já que, tipo, não teve a vida mudada por ele, uma história muito diferente. Isso tá sendo legal de ver.
Vamos lá, a gente tem outro comentário da Miranda Zero, dessa vez aqui, ó. Parece bem pesado mesmo, não tenho acompanhado muito dos X-Men, mas parece interessante. Ela tá falando sobre a queda do Shield, da tragédia de um Hellfire Gala em Krakoa.
Isso. Isso é um arco do X-Men, dos quadrinhos, que tá começando agora, né, a queda de Shield. Esse arco de Krakoa, ele tá rolando há uns 4 anos, né, que é o que acontece, né. Vou tentar resumir, né, porque, tipo, é difícil acompanhar X-Men.
Eu acompanhei o início do arco de Krakoa, ele começou legal, ficou muito chato.
Isso.
E parece que agora tá ficando legal de novo.
É porque agora, finalmente tá acontecendo, né, as coisas que esse autor planejou no começo desse arco de Krakoa. Krakoa, pra quem não sabe, né, é a Ilha Mutante, né, e os mutantes, eles meio que fizeram essa nação lá pra eles se proteger. Só que uma vez por ano eles fazem um baile, que é o Hellfire Gala, o baile do inferno, que eles abrem as portas pra pessoas, né, de fora poderem visitar.
É importante a gente explicar que Krakoa não é só um território, não é só como o Magneto tinha criado, né? Ela é maior até, porque não consegue entrar ninguém lá que não seja mutante. Então, essa é a parte essencial de Krakoa, né? Porque eles ficam literalmente isolados do mundo.
Inclusive, né, quando tava tendo a saga do Vingadores, X-Men e os Eternos, tem uma parte que os deviantes, eles conseguem entrar na ilha, porque o DNA dos deviantes, o DNA dos mutantes, eles são semelhantes, né? Eles têm origem parecida. Mas aí o que acontece, né, nessa saga Queda de X, que é o que vai dar o fim a toda essa fase de Krakoa, é que tem um grupo, né, antimutante, normal, né, sempre tem, e eles meio que fazem uma sabotagem lá, né? Eles invadem o local e obrigam o professor Xavier a fugir de Krakoa, porque senão eles iam matar todo mundo. E aí eles fogem pelos portais, né, esses portais que atravessam lá. Só que depois que eles atravessam os portais, o professor Xavier, ele não sente mais o cérebro dessas pessoas. Então, assim, meio que fica naquela suspeita de que eles morreram, né? Tipo, a conhecimento público, todo mundo morreu, realmente. Então, assim, pra eles, todo mundo morreu. Pra quem tá ali em Krakoa, né, esses mutantes foram triturados. E morreu muita gente, morreu muito personagem conhecido. E isso é maneiro, porque tem uma parte que a Kitty Pryde, né, a Lince Negra, que tava apagada há muito tempo que a gente não via ela fazer quase nada, ela tem uma cena de ação muito maneira, em que ela, tipo, ela basicamente estraçalha esses caras, sabe? Porque os poderes dela, ela tem poder de entrar em fase, né? Ela vibra. Ela basicamente. Ela basicamente, o poder dela é aquilo que o Flash faz de atravessar a parede, né? Ele vibra, né? Ele, a ponto dos átomos poderem atravessar. Então ela pode fazer isso com o corpo dela, né? Ela pode mudar a densidade do corpo dela e dos outros também. Meu irmão, você ter esse poder, você pode fazer qualquer coisa. Ela não é só uma atravessadora de paredes.
Sim, você pode simplesmente parar o coração de bater de alguém, você pode meter o seu dedo no cérebro de alguém, entre outras coisas assim, que é bem absurdo.
Meu irmão, o que ela faz com esses caras, meu Deus. Mas enfim, eu não tô em dia, porque sinceramente com X-Men eu tô tentando ler as sagas mais importantes pra poder chegar no Novíssimos X-Men, que é uma que eu tô acompanhando sim, né, mas que é de 2013, sabe, que é do Brian Michael Bendis, pra poder chegar nessa fase de Krakoa.
É, não, eu acompanhei a fase até chegar à fase do Krakoa. Eu não vi, na verdade, eu pulei também o Novíssimos X-Men. Mas, cara, como eu falei, o arco de Krakoa em si, ele começa muito legal. Ele tem muitos elementos bons que você vê que tava saindo ali os X-Men da geladeira da Marvel. Até mesmo trazendo, porque a ideia da criação de Krakoa foi um afastamento dos personagens de X-Men da Marvel. Essa é a ideia. Então, as histórias que aconteciam nos X-Men não abalavam o resto do universo da Marvel. Era quase fechado só entre eles. Então, e ficou dessa forma. E aí, eventualmente, tentava colocar uma coisa ou outra para poder lembrar que os X-Men também tá ali naquele universo da Marvel. E isso melhorou bastante, porque a utilização que tem feito, né, dos elementos dos X-Men só para alavancar, né, títulos meio mortos da Marvel já estava meio que saturado, né? Principalmente porque a Marvel não tem aproveitado os X-Men no cinema e precisava alavancar outros heróis, né, não tão famosos para poder aparecer no cinema, que é o caso, por exemplo, que você falou dos Eternos.
Sim.
Era, a ideia era essa, alavancar para botar os caras para em amostra.
Tipo, quando eles botaram a Kitty Pryde nos Guardiões da Galáxia.
Isso, exatamente. É uma tentativa óbvia de tentar colocar um personagem famoso para alavancar um grupo que não é tão conhecido assim. Não é que é ruim, mas não é conhecido pelo grande público, né? Então, era isso que o X-Men tá funcionando, o que é mais de 10 anos que tá isso, mais de 15 anos, na verdade, que o X-Men tem funcionado dessa forma.
É, né?
E não coincidentemente, depois que a Disney comprou a Fox, os X-Men estão voltando ao seu status de protagonista do universo Marvel, né? Status esse que eles sempre dividiram com Homem-Aranha,
isso.
Entre os grandes arcos, os megas arcos, né, serem em torno desses heróis, né? E não apenas ali figurantes ou grupo de apoio, que era o que eles estavam fazendo. Isso tem melhorado bastante essas novas HQs, mas força a gente ter que ler alguma das HQs antigas, porque tem muita coisa boa lá para desenvolver melhor, né? E para conhecer também alguns personagens novos dos X-Men também, que tem muito personagem novo.
É, X-Men tem personagens. Aí tem um comentário aqui do Kimotse, e foi um artigo que eu fiz no Halloween do ano passado. Olha aí que legal, tendo um artigo do ano passado, tá recebendo comentário ainda. E foi um artigo que eu falo a diferença de bruxo, mago e feiticeiro, né? Foi uma pesquisa e eu sempre ficava com isso na cabeça, né? Tipo, ah, qual é a diferença de bruxo, mago e feiticeiro? A galera que joga RPG consegue diferenciar muito bem. Só que assim, eu fiquei pensando, cara, é certo realmente essa terminologia? Porque você vê, por exemplo, nas traduções, né, bruxo, mago e feiticeiro, dependendo da tradução, acaba que as traduções se misturam. Por exemplo, o Doutor Estranho, né? A gente chama ele de o Mago Supremo, chama da Academia de Magos. Isso. E tal. Só que no original é Sorcerer Supreme, é Feiticeiro Supremo. A Wanda, né? Ela é conhecida aqui como a Feiticeira Escarlate. Sendo que o nome original dela é Scarlet Witch, é Bruxa Escarlate, entendeu? Parece que a tradução conseguiu acertar mais com o conceito do RPG, né? Que é o quê? O mago é o cara que é estudioso, né? O feiticeiro é aquele que tem os poderes mais naturais, bruxa que tem os poderes que faz um pacto, né? Tipo, por exemplo, a Agatha Harkness, né? Ela é uma bruxa diferente da Wanda, que tem os poderes muito mais naturais, né? Então a Marvel fez essa diferença muito boa. E aí eu fui pesquisar, então, né, na origem das palavras, realmente como é a diferença de bruxo, mago, feiticeiro. Enfim, não vou perder tempo explicando aqui, porque eu fiz um artigo longo explicando a origem de cada um dos termos, a origem dessas classes, né, dessas espécies,
e qual é o significado de cada palavra no português e no inglês também, né? Então, assim, né, explicando, tipo, ah, se você for usar desse jeito, essa palavra, se você for usar desse jeito, você vai usar essa palavra aqui, entendeu? Se você for traduzir você para esse sentido, você pode usar essa palavra aqui no português, ou você pode usar outra palavra no português, é, por exemplo, no Harry Potter. O Harry Potter, ele não é bruxo, ele é mago, ele estuda, né? No original, ele é um wizard, ele é um mago, só que no Brasil chegou como bruxo, entendeu? Mas por que que chegou como bruxo? Porque bruxo também significa usuário de varinha.
Então, basicamente aqui, para resumir o que você deve ter escrito, a diferença entre eles está muito ligada à cultura mesmo, né?
Tem que ver o contexto. Depende do contexto.
Isso. Bruxo, mago, feiticeiro são termos de culturas diferentes, né? Todos da Europa, mas culturas diferentes, né? A Europa pode não ser tão grande assim como as pessoas acham, mas é muito rico em povo.
E normalmente se chama, vou falar até pelo contexto em português, normalmente a literatura se refere como bruxo ou bruxa, algo como, igual quando se refere a pagão, tipo, ah, como quando você refere alguém, né, na literatura refere alguém como pagão, é quando não tá na religião principal, é um bárbaro, né, praticamente.
Sim, o problema é que a literatura portuguesa, né, nossa literatura, né, da tradução em português, a gente sempre bebe da fonte de Portugal, que bebia da fonte da Inglaterra. Então, por conta disso, as traduções, né, feitas lá atrás, né, do inglês para o português de Portugal, ela já vinha com um certo preconceito da visão ali do que o português tinha da cultura inglesa e do que os ingleses tinham do resto das outras culturas.
Exato. Então,
é essa que vem, por exemplo, a grande dificuldade de diferenciar mago de feiticeiro. Por isso que mago e feiticeiro muitas vezes são parecidíssimos.
É, e você tem, por exemplo, falando de preconceito, a gente traduziu como bruxo, né, o bruxa, no caso, né, witch, que vem daquela palavra que vem de Wiccan, né, que é uma cultura, que é uma religião, na verdade, que é de adoração à natureza. Só uma religião, a Igreja Católica deu como pagã e começou a endemonizar. E aí, tipo, witch começou a ser associado a todas as, como assim dizer, todas as pessoas que tinham uma religião espírita ou de natureza, ou coisa assim. Coisa que a gente começou a chamar como bruxa.
É que você não quis se complicar ainda mais, mas se você metesse alquimista ali pra fechar o quarteto, aí, rapaz, ia ficar mais complicado ainda.
Então, mas aí é que tá, porque alquimista, ele podia servir à igreja, então ele chamava de mago.
Sim, exatamente. Por isso que eu falei que ia complicar mais ainda, entendeu?
Exato. Enfim, eu explico tudo isso lá no artigo, aí ele diz aqui, belas curiosidades, percebe-se muito pesquisa, parabéns. Muito obrigado, Kimortis, um abraço pro Kimortis, a gente vai deixar os links desse artigo que a gente está dando aqui embaixo. E tem mais comentário aí.
O próximo é Roberto Ebert, não tem L. Cara, ele fez aqui um texto, né? Artigo impecável, só um detalhe que vou deixar aqui. Porém, é normal nas traduções chamarem de feiticeiros ao invés de bruxos ou bruxas, principalmente se tratando de protagonistas de séries infanto-juvenis, simplesmente para evitar a aversão do público. Isso é interessante. Usar em vez de, no lugar de, ao invés de, agora já está te ensinando aqui.
Ele está me corrigindo, ele está me corrigindo.
Porque ao invés de denota um conceito contrário. Por exemplo, chamarem de fadas ao invés de bruxos ou bruxas. Outros exemplos, via luz ao invés da escuridão. Sentido o doce ao invés do amargo. Em vez de indica lugar de, sem necessariamente ser o oposto.
Ele me corrigiu, mas ele apresentou realmente algo que realmente eu não sabia, né? Então assim, ó, fica aí pra você que escreve artigo, você que livra, ao invés de seria, né, uma denotação contrária, uma oposição. E em vez de seria no lugar de, né, sendo uma substituição e não uma oposição. É bom, obrigado pela correção, Roberto, eu realmente não sabia disso. Agora vamos ver as interações aqui do Spotify. E teve enquetes nos últimos podcasts que a gente fez, né? O podcast do Aranha Verso teve a enquete. Qual é a melhor pessoa aranha do filme? E as opções eram Miles Morales, a Gwen Stacy, Peter Benjamin Parker, Miguel O'Hara, Robbie Brown, Patty Parabacar, que é o Homem-Aranha indiano, e a Jessica Biel. E ganhou, né, com 50% dos votos, a Gwen Stacy. Olha só,
O que mais me surpreendeu aqui não foi a Gwen Stacy ter vencido, e foi o Miles Morales não ter recebido nenhum voto.
O Miles ter perdido, né? Mas não recebeu nenhum voto, na verdade. Ele tá zerado.
Exatamente.
Caramba, que... E aí, outra enquete que rolou foi: qual é o melhor Flash em live action, no episódio que eles fazem da história do The Flash? As opções eram Ezra Miller, Grant Gustin, John Wesley Shipp, que é o Flash dos anos 90, e Kyle Garner, que é o Flash do Smallville. E quem ganhou foi o Grant Gustin. Olha, aqui eu entendo o resultado, sabe? Porque a galera acompanhou o Grant Gustin, né? A galera acompanhou a gente. Eles estão assistindo o Grant Gustin como Flash há 10 anos, tá ligado?
Uhum,
e exato. Por mais que a série, todo mundo concorde que a série ficou ruim com o tempo e tal, e quando a gente fala de Flash, tipo, pensa nele, sabe? Quando a gente vai falar de alguma história do Flash, a história do Flash que aconteceu isso. A gente lembra dessa história quando ela aconteceu na série.
Ele é a cara do Flash hoje na TV, né? Vamos botar assim. Ele é a cara do Flash hoje, não tem? Ela lembra que até quando o Ezra Miller foi escalado como Flash,
nossa,
o pessoal não gostou. E não é assim, não gostou do Ezra Miller. Não, o pessoal queria realmente que fosse ou o próprio Grant, ou que fosse alguém mais parecido com o Grant. Porque, tipo, o Ezra Miller não tem cara de Flash. Realmente, ele não tem nada a ver com o Grant Gustin. Então, realmente...
Grant Gustin também não.
É, exatamente. Isso que eu ia comentar. Né? Ele não tem nada a ver com o Grant Gustin. Então, deve ser por causa disso que ele tem cara de Flash. Porque, se for pra analisar quem tem cara de Flash, nenhum dos dois tem.
E aí, tem... No último episódio, no último Pocket, né? Foi sobre foi Invasão Secreta, né? A pergunta foi: o que você achou de Invasão Secreta? E temos aqui a resposta da Ellie, que ela disse o seguinte: no começo era ruim, no final parecia que estava no começo.
Eu não tenho muito o que comentar também de Invasão Secreta, não, cara. Sinceramente, eu tinha mais motivos, meu. Inclusive, eu até achei meio tendencioso aqui nessa pergunta final que você, né, no Invasão Secreta, que é: qual foi a pior série da Marvel na Disney Max? Aí tinha aqui, né, pô, Gavião Arqueiro, Cavaleiro da Lua, Miss Marvel, She-Hulk e Invasão Secreta. Loki também, né, e What If. Cara, eu fiquei, né, eu acho que é por um hate atual que ganhou Invasão Secreta, mas pra mim, né, sincero, era que She-Hulk tinha sido a pior, né, She-Hulk pra mim tinha sido a pior.
Aí eu já discordo, porque eu acho que She-Hulk pelo menos cumpriu a função dela, que era fazer uma série de comédia de advogados, isso foi, fez isso muito bem.
Verdade, concordo.
O episódio final de She-Hulk é o melhor episódio final de todas as séries da Marvel, é o único episódio que é coerente, realmente, porque até WandaVision tem um final meio maluco, sabe?
Eu vou ser bem sincero aqui, realmente, aqui pensando, mesmo das séries que eu não gostei, né, por exemplo, não gostei do Loki, né, mas, pô, dá pra tirar muita coisa boa de Loki. Eu adoro o What If, né, embora Joe não goste, azar dele. Cavaleiro da Lua, né, dá pra tirar muita coisa boa, não é realmente, não é pior, com certeza, mas também tá longe de ser melhor. É, Miss Marvel, também não gostei da série, mas tem muita coisa legal que dá pra tirar ali, né. She-Hulk realmente tem coisa boa pra tirar. Eu acho que não dá pra tirar coisa boa de Gavião Arqueiro. Achei muito fraco, assim, é até esquecível.
Pô, a Hayley
Steinfeld, só. É, tá, então só uma atriz.
Que poderia ser apresentada, sei lá, Viúva Negra ou Jovem Vingadores.
É, pois é. É uma série esquecível, cara. Gavião Arqueiro eu achei uma série esquecível. Né? As outras me marcaram de alguma forma. Gavião Arqueiro eu não lembro de nada.
Pra tu ver, o Gavião Arqueiro é tão esquecido que todas as séries têm voto e o Gavião Arqueiro tem zero.
É verdade.
Foi esquecido até na lista de piores. Pô.
Agora, já a Invasão Secreta realmente é um show de horror de vários aspectos, cara.
Invasão Secreta é exatamente o que você estava falando. Ela é uma série que você não consegue tirar nada de bom ali. Tipo, todas as coisas boas são coisas que já existiam antes. Tipo, mas a gente já vê ele há 10 anos, sabe? É o mesmo que tem.
É.
Entendeu? Nada que foi inventado por Invasão Secreta vai ser aproveitado.
Ainda digo mais. Algumas coisas até ficaram ruins, né? Por exemplo, você imaginar que o Coronel Rose não é o mesmo. Desde Guerra Civil?
Cara, estraga demais
a presença do Rhodes nos outros filmes. Tá? Em filmes importantes, inclusive, né? Como a Guerra Infinita e Ultimato. Estraga demais. Né? Então, assim.
Chega, não quero falar disso.
Eu comecei questionando o Invasão Secreta e estou terminando concordando, tá? Peço desculpa.
Pra tu ver o que essa série Se quiser ouvir a gente detonando a série por 30 minutos, ouve o nosso episódio de Pocket de Invasão Secreta. Enfim, e comenta lá também o que você achou de Invasão Secreta, porque você pode ter uma opinião diferente da gente. Ah, inclusive no final do episódio eu falo, disse, ah, você teve uma opinião diferente da gente, você gostou, eu quero saber, eu quero que você responda pra gente ler também no, na próxima sessão de recados. E aproveitando, né, você tem alguma ideia pra perguntinha do episódio? Eu tenho uma aqui, mas se você tiver...
Não, não tenho não.
Então, eu acho que a pergunta que a gente pode deixar aqui é aquilo que a gente fazia no Instagram, que é a pessoa dar sugestões de temas, né, pra gente fazer no podcast. E aí, na próxima sessão de recados, a gente vai avaliar essas sugestões de temas e provavelmente escolher algum.
É, eu gostei.
Então é isso. Então, você que está ouvindo aí pelo Spotify, deixa aí nos comentários sugestões de temas, né? Qual tema que você quer que a gente ouça falar? Tem algum filme que saiu agora? Eu quero que vocês falem sobre isso, eu quero a sua opinião. Alguma série, um quadrinho, um jogo, né? Deixa aí nos comentários e encerramos por aqui. Eu acho que o caixa postal, olha aí, né?
A iniciativa Podcasters Unidos foi criada com a ideia de divulgar podcasts menos conhecidos, aqueles que, apesar de undergrounds, têm muita qualidade tanto em entretenimento quanto em opinião. Por aqui você tem a chance de conhecer novas vozes que movimentam essa rede. Então entre lá no nosso Instagram, o @podcastersunidos, é só escolher e dar o play.